Senhor presidente, senador Tião Viana, ou Jorge Viana, me lembrei agora do seu irmão governador e ex-senador. É uma honra falar aqui hoje após o emocionado pronunciamento de Vossa Excelência. Mas o tema que eu quero abordar hoje não é um tema que emocione, é um tema que preocupa. Nós vimos há poucos dias uma manifestação, uma outra manifestação dos médicos, através das suas diversas associações e representações, inclusive o Conselho Federal de Medicina, fazer um ato de protesto contra a ação dos planos de saúde. Senhor presidente, não é porque eu seja médico que eu estou aqui não só me solidarizando com os colegas, mas, sobretudo, me preocupando com esses dados que vêm se agravando em relação ao atendimento ao paciente. O pior, ao paciente que, mesmo sendo pobre, às vezes faz um plano de saúde para poder, na ilusão de que vai ser melhor atendido, e termina sendo mal atendido por exigências descabidas dos planos de saúde. Nós ouvimos há poucos dias, na Comissão de Assuntos Sociais, aliás, um comparecimento espontâneo, quer dizer, ele próprio que pediu para vir falar, do ministro da Saúde, em que ele fez uma panorâmica sobre todas as questões de saúde da sua pasta e principalmente focou essa questão dos planos de saúde e do SUS, do Sistema Único de Saúde, aquele que atende realmente aquele paciente que não tem plano nenhum. E termina, senhor presidente, que nós ficamos numa posição lamentável. Estamos vendo que, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem tomado medidas contra planos de saúde que têm adotado posturas e procedimentos que prejudicam não só o médico, mas especialmente ao paciente. Primeiro é aviltante o valor que se paga a uma consulta médica. Consulta médica significa um atendimento a uma pessoa que está doente, que pode, portanto, vir a falecer, pode ter uma doença agravada. E, no entanto, o que se vê é que as consultas variam de 15 a R$ 60. A mais complexa é R$ 60. E mais, os planos de saúde ainda exigem produtividade e impõem regras, o que é mais descabido, sobre o procedimento do médico. Se o médico pretende ter tal exame para esclarecer uma patologia, uma doença de um paciente, aquele plano de saúde, quando ele vai chegar lá, diz, não, esse exame não tem cobertura do plano. Quando ele chega ao laboratório, enfim, para fazer o exame, só se pagar o exame. Então é preciso que haja realmente um verdadeiro mutirão aí em defesa muito mais do paciente do que mesmo dos profissionais da área de saúde. Porque o que se vê é uma deteriorização da profissão, tanto do médico quanto dos outros profissionais da área de saúde, um sucateamento dos hospitais no que tange a equipamentos, a material, inclusive elementares de procedimento, erros grosseiros, como, por exemplo, aplicar na veia do paciente, ao invés do medicamento, o alimento, quando o cateter é outro. Todas essas coisas estarrecem e revoltam a população e, sobretudo, desanimam, inclusive, os mais jovens de serem médicos. Isso é muito sério e é preciso realmente. Eu ouvi atentamente a explanação do ministro da Saúde, sei que ele é um homem competente, honesto, tem procurado realmente tomar providências muito enérgicas em relação a isso, mas é preciso, de fato, que nos somemos, o Câmara e Senado, ao próprio ministro, para que possamos encontrar caminhos para, de fato, botar a saúde, para que a saúde passe a ter saúde. Porque hoje, do jeito que nós estamos, nós temos um setor de saúde doente. Doente sobre todos os aspectos. Doente no que tange à tristeza de ver aquelas filas intermináveis nos hospitais, a ver hospitais que atendem nos corredores, pessoas deitadas nos corredores, e pior, ver o aviltamento da profissão pelo pagamento irrisório do profissional através do plano de saúde. E ainda dizem alguns planos de saúde que eles aumentaram a consulta médica, o valor da consulta, em tanto por cento. Só que passaram a cobrar do usuário do plano cerca de 400%. Então, é um trabalho voltado simplesmente para o lucro. Lógico que a gente não vai pretender que uma empresa que tenha um plano de saúde, ela vai fazer filantropia. Não, realmente é uma empresa que visa arrecadar, poder remunerar e ter algum lucro. Mas não pode fazer da saúde um esquema de mercantilização. E eu lamento muito de ver essa situação. Quero aqui hipotecar, como disse, não só solidariedade ao fato dos médicos protestarem contra o aviltamento da profissão, mas principalmente eles alertarem a própria população para que vejam que esses planos de saúde estão descumprindo. Tanto estão descumprindo que mais de algumas centenas deles já foram punidos pela Agência Suplementar de Saúde. Vejo que a senadora Ana Amélia pretende fazer uma parte e eu terei muito prazer em ouvi-la.
Rapidamente, senador Mozarildo, Vossa Excelência, que conhece profundamente as questões de saúde, porque é médico, e tem dado uma atenção muito grande a essa prioridade nacional. Quero lhe dizer que me preocupa enormemente a situação grave de endividamento que as comunidades, as entidades filantrópicas que atuam no atendimento hospitalar, hospitais filantrópicos, melhor dizendo, santas casas de misericórdia, no meu estado, imagino que na sua Roraima também, São Paulo, Rio Grande do Sul, e uma preocupação enorme com esse endividamento que inviabiliza a continuidade das atividades dessas instituições. Há uma defasagem enorme da correção das tabelas do SUS para essas instituições e para os serviços de atendimento médico. O próprio valor pago a um médico numa consulta, e isso é extremamente grave no momento que essas instituições são responsáveis por um número muito grande no atendimento à comunidade mais carente, que é o Sistema Único de Saúde. É preciso fortalecer o sistema e criar mecanismos de financiamento. Se não fizermos isso, nós estaremos criando um grave problema do atendimento da saúde à população mais carente. Eu queria, então, me somar à manifestação de Vossa Excelência nesse sentido do senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência complementa o meu pronunciamento, porque eu enfoquei bem no protesto dos médicos, das categorias médicas, através das suas associações, com relação aos planos de saúde. Mas, realmente, as instituições filantrópicas, e você citou aí as Santa Casas, por exemplo, a Santa Casa foi o meu hospital escola, onde vários e vários milhares de estudantes fizeram o seu aprendizado dentro das Santa Casas. Então, realmente, as Santa Casas, as beneficências, estão vivendo momentos piores ainda, porque tanto não recebem adequadamente do SUS e nem recebem de plano de saúde. Então, é uma situação, como eu disse, a saúde pública no país, de um modo geral, até mesmo para aqueles que têm plano, ela está doente. É preciso tomar uma medida radical e fico muito preocupado quando se simplifica, senadora Ana Amélia, a questão de dizer que falta é ter mais recursos para a saúde. O que falta mais na saúde, no gerenciamento da saúde, é seriedade, é acabar com a corrupção no setor de saúde, porque realmente, inclusive, há um projeto aqui meu e depois outro do senador Paulo Davim, tornando crime hediondo a corrupção na área de saúde, porque é inadmissível ver, como constatou a própria CGU, que nos últimos anos mais de 500 milhões de reais foram desviados da Fundação Nacional de Saúde. Então eu tenho confiança de que o ministro Padilha, pela explanação que fez lá na Comissão de Assuntos Sociais, vai de fato tomar medidas que possam colocar. Eu tenho certeza que as medidas não são complexas. É realmente botar uma boa fiscalização do DataSUS e dos órgãos de fiscalização, tribunais, etc., e fazer com que nós possamos, de fato, mudar essa realidade, tanto do SUS, quanto dos planos de saúde, e tanto dos hospitais públicos, como privados, como os filantrópicos. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer e deixar esse registro, já na semana, que é a semana do Dia do Trabalhador, chamar a atenção para essa questão do trabalhador da área de saúde.